E aí, meus queridos alunos, como é que estão as coisas aí do outro lado? Tudo certo, tudo tranquilo, avançando bem nas aulas, absorvendo bem o conteúdo. Lembra que se você tiver qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição para te ajudar, para te ouvir e te acompanhar nessa trajetória, beleza? Bom, dito isso, vamos começar a nossa aula aí sobre as principais gírias em inglês. Vamos aprender as gírias no inglês americano e também no inglês britânico, tá? Para que você tenha um leque de conhecimento e de opções maior, para que você esteja preparado tanto para usar quanto identificar quando você vê alguém utilizando, tá bom? Bom, gíria é uma palavra, né? Uma expressão informal que costuma ser usada entre membros de determinado grupo social, né? Em inglês, esse conceito é chamado de slang. S-L-A-N-G. Slang. Gíria, tá bom? Através da frequência de uso, essa palavra ou expressão, ela pode se tornar de uso corrente, tá? Por um número mais alargado de falantes da língua. Então, essa expressão, essa gíria, ela vai se propagando entre grupos sociais e aí acaba pegando no gosto popular, digamos assim, tá bom? Bom, a lista de gírias dos Estados Unidos, né? Você está acompanhando o conteúdo aí no corpo da aula comigo, né? Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta para você treinar a sua fala também, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aí, começando a nossa tabelinha, tá? Nossa tabelinha nós temos, primeira coluna, a gíria, do lado, a tradução, do lado, o exemplo. E por último, na quarta coluna, nós temos algumas observações de uso, tá bom? Vamos ver aí. Primeira gíria, nós temos chick. Chick significa uma gata, uma mulher bonita, né? Uma menina, tá bom? Olha a frase de exemplo aplicando essa gíria. He went out with a really nice chick. He went out with a really nice chick. Ele saiu com uma gata, com uma garota muito legal, muito bonita, tá bom? E a observação é que, apesar de ser utilizada para designar uma mulher bonita, bela, a palavra chick, ela pode acabar sendo interpretada com um tom ofensivo, tá bom? Então, toma muito cuidado com o uso dessa palavra. Você não usa aí para qualquer pessoa, ok? Gente, e repara que aqui nessa aula de aprendermos gírias é super importante, mais uma vez, para você não só enriquecer o seu vocabulário, mas também você mostrar naturalidade na sua fala, beleza? Você aprender inglês e se tornar fluente na língua inglesa é exatamente isso, você ter conhecimento das mais diversas facetas da língua inglesa, né? No português, a gente tem como você está e temos como é que você está. Né? São duas formas distintas de falar, e a gente já sabe porque nós somos fluentes na língua portuguesa e nós dominamos esse idioma. Então, para que você domine a língua inglesa, para que você fique fluente, tenha maior naturalidade na sua fala e também na sua compreensão, é muito importante que a gente tenha essas aulas de enriquecimento de vocabulário, conhecimento de expressões, gírias, frases, termos e tudo mais que a gente vê aqui na Talk to You, ok? Então, dá bastante valor aí para a aula, não deixa de praticar o estudo ativo, repetir a pronúncia, treinar e no final da aula transcrever à mão para o seu caderno, porque é um processo muito importante aí para a sua jornada de aprendizado, tá bom? Bom, então, dito isso, vamos aí para a nossa segunda gíria americana. A segunda gíria é chill out. Chill out. Chill out significa relaxar, tá bom? Olha aí a frase de exemplo. Chill out, you did what you were supposed to do. Chill out, you did what you were supposed to do. Relaxa, você fez o que você tinha que fazer, você fez o que era suposto para fazer, tá bom? Então, chill out, you did what you were supposed to do, tá? O verbo to chill significa, né, designa o ato de você ficar numa boa, você ficar sem preocupação, sem ansiedade, de você relaxar, ok? Nossa terceira expressão americana, né, gíria americana, nós temos a palavra cool. Cool significa legal, tá bom? Olha aí a frase de exemplo. My birthday party was really cool. My birthday party was really cool, né? Então, minha festa de aniversário foi muito legal, tá bom? E aí, cool, a observação é que indica uma coisa excelente, muito legal, muito boa, tá bom? Próxima aí, gíria da nossa listinha, nós temos dude. Dude significa cara, tá bom? Quando você vai falar assim, pô, cara, vamos no mercado comigo, né? Você usa em inglês dude. Hey, dude, let's go to the supermarket with me, tá bom? Olha aí a frase de exemplo com dude. I am happy you like the gift, dude. I am happy you like the gift, dude. I am happy you like the gift, dude. Fico feliz por você ter gostado do presente, cara, né? A palavra dude, ela é usada como essa forma de tratamento, tá bom? Olha aí, olha, nossa próxima gíria, que é on fleek. On fleek seria, tipo assim, no estilo, tá? Uma coisa linda, maravilhosa, tá? Olha aí a frase de exemplo. This look of yours is totally on fleek. This look of yours is totally on fleek. Esse seu look está um arraso, está lindo, está maravilhoso. This look of yours is totally on fleek, tá? Então, on fleek indica que alguma coisa tem uma aparência boa, né? Um aspecto estiloso ou atraente, tá bom? Olha aí, olha, nossa próxima gíria da listinha, nós temos squad. Squad significa galera, pessoal, grupo, né? Squad, my squad, meu grupo. Olha a frase de exemplo. I love hanging out with my squad. I love hanging out with my squad. Adoro passar tempo com a minha galera, né? Então designa um círculo de amigos próximos, tá bom? I love hanging out with my squad. Eu amo passar um tempo com a minha galera, tá? Olha aí a nossa próxima gíria que nós temos, to throw shade. To throw shade, a tradução literal seria jogar sombra, mas não quer dizer isso, tá? To throw shade significa você destilar veneno, você falar mal, né? Ou você também mandar uma indireta, tá? Olha aí, olha, número um, tradução dessa expressão, dessa gíria, to throw shade, nós temos. You would have already finished the project if you had spent less time throwing shade at your boss. You would have already finished the project if you had spent less time throwing shade at your boss, né? Então, vou ler mais uma vez, rápido, repete comigo. Olha. You would have already finished the project if you had spent less time throwing shade at your boss. You would have already finished the project if you had spent less time throwing shade at your boss. Você já teria terminado o projeto se tivesse passado menos tempo falando mal do seu chefe, tá bom? Então esse termo throw shade, ele tem origem na cultura de drag queens dos Estados Unidos, tá bom? É muito utilizado nesse círculo social de drag queens, tá? Olha aí o segundo exemplo, olha. She's always throwing shade at her brother because of the money she lent him. She's always throwing shade at her brother because of the money she lent him. Ela está sempre mandando indiretas para o irmão dela por causa do dinheiro que ela emprestou para ele, né? Então, mais uma vez, she's always throwing shade at her brother because of the money she lent him, né? Então é uma forma adaptada aí da gíria que tem sido usada no Brasil, mandar um shade, né? É throw shade, mandar um shade, mandar uma indireta, beleza? Nossa última expressão aí, nossa última gíria americana, nós temos o what's up. What's up? What's up significa e aí, beleza, né? Qual a boa? Quais as novidades, né? É um cumprimento, tá bom? Olha a frase de exemplo. Hi, Brian, what's up? Hi, Brian, what's up? Oi, Brian, beleza? Oi, Brian, qual as novidades, né? Como é que tá? Qual é a boa nesse sentido, tá bom? A forma sup, S-U-P, ela é uma variação da gíria what's up, tá bom? Ambas têm o mesmo sentido e são usadas como esse sentido de cumprimento. Hi, Brian, what's up? Oi, Brian, quais as novidades, beleza? Bom, um fato interessante da gente citar aí dessa última gíria é que What's Up inspirou o nome do aplicativo de comunicação que a gente usa, né? O WhatsApp. WhatsApp é o resultado da junção de parte da gíria Whats com a palavra app, né, que significa aplicativo. A sonoridade de app é muito parecida com up. Então, eles utilizaram WhatsApp e formaram WhatsApp, tá? Que tem a pronúncia parecida e tem esse sentido de você conversar, de você contar as novidades no aplicativo, tá? Então, WhatsApp é qual é a boa, quais as novidades e inspirou o WhatsApp, ok? Bom, avançando aí na nossa aula, né? Nós temos uma lista agora de gírias do Reino Unido, beleza? Vamos aprender algumas gírias que são utilizadas também na língua inglesa, só que mais voltadas lá para o território britânico. A primeira aí da nossa listinha, né? Você está acompanhando o conteúdo no corpo da aula comigo. Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta para treinar a sua fala, não é verdade? Você já está craque aqui na Talk to You, já sabe como funciona, tem praticado o estudo ativo, vai continuar praticando, tendo os melhores resultados, saindo na frente da concorrência, na frente de 95% da população brasileira que não fala inglês, né? Então, esse mercado é todo seu e eu estou aqui do seu lado. Bom, vamos ver aí a nossa primeira gíria britânica. Nós temos ace. Ace seria o cool, né? A mesma coisa. Significa que alguma coisa é muito legal, é o máximo, tá? Olha a frase de exemplo. The group's new song is Ace. The group's new song is Ace. A nova música do grupo é o máximo, é muito legal, tá? Então, a gente conclui que indica que alguma coisa é divertida, tá bom? Te chama a atenção, que você gosta. The group's new song is Ace. A nova música do grupo é o máximo, tá? Olha aí, olha. Segunda gíria da nossa listinha, nós temos bloody. Bloody significa que alguma coisa foi muito em excesso, né? Que acompanha o adjetivo depois. Ou que alguma coisa é bem, né? Bem também junto de um adjetivo, tá? Então, bloody, você sempre vai ter um adjetivo depois para poder fazer a junção dessa expressão. Olha a frase de exemplo aí, olha. The movie was bloody beautiful. The movie was bloody beautiful. O filme foi muito bonito, o filme foi bem bonito, né? Então, bloody intensifica a palavra que vem a seguir, né? Que é um adjetivo, tá? Poderia ser: This boy is bloody cool. Esse menino é muito legal. This boy is bloody cool. Bloody é aí a expressão e cool legal. Bloody cool, muito legal, tá bom? E o bloody, ele intensifica a palavra que vem em seguir. Mas se você for traduzir sozinho bloody, ele significa sangrento, tá? Bloody, sangrento, mas não é utilizado nesse sentido aqui. Próxima gíria da nossa listinha, nós temos cheers. Cheers significa obrigado, né? Cheers pode ser uma comemoração, um brinde, mas no inglês britânico eles utilizam como obrigado. Olha a frase de exemplo aí, olha. Cheers for your help. Cheers for your help. Cheers for your help. Obrigado pela sua ajuda, tá? Ou somente cheers. Obrigado, tá bom? Então, cheers é uma forma de agradecimento. Próxima gíria da nossa listinha, nós temos easy peasy. Easy peasy é a mesma coisa que piece of cake. Lembra que a gente acabou de estudar a gíria piece of cake, né? A expressão, na verdade, na aula anterior, piece of cake. Então, easy peasy tem o mesmo sentido de piece of cake. Easy peasy significa que alguma coisa é moleza, é fácil demais, tá? Olha a frase de exemplo. The Spanish exam was easy peasy. The Spanish exam was easy peasy. A prova de espanhol foi moleza, tá bom? Olha aí a nossa próxima gíria, nós temos gutted. Gutted significa que alguém tá triste, né? Tá pra baixo, sentindo mal. Olha a frase de exemplo. She was really gutted when her sister moved abroad. She was really gutted when her sister moved abroad. She was really gutted when her sister moved abroad. Ela ficou muito triste quando a irmã se mudou para fora do país, né? Então, gutted designa o estado de espírito de uma pessoa que tá ali mal, se sentindo tristeza, tá bom? Próxima gíria aí, nós temos lit. Leite é muito legal e muito utilizada também. Você vai ver com frequência, então também foca bastante para você utilizar. E leite significa quando alguma coisa é emocionante, empolgante, tá bom? Quando você gosta muito. Olha a frase de exemplo aí, olha. The concert was lit. The concert was lit. The concert was lit. O show foi emocionante. The concert was lit, né? Então, lit designa algo que faz vibrar de entusiasmo, né? Que te faz ficar entusiasmado. The concert was lit. O show foi emocionante. Próxima e penúltima aí da nossa listinha, nós temos mate. Mate, você também vai ver sendo utilizado com muita frequência, tá? Eles usam no mundo inteiro, também no inglês americano. Não precisa você. Eu coloquei diferenciado de americano e britânico para você entender onde que originou, onde que tem o maior uso. Mas você pode usar qualquer um das duas listinhas em qualquer lugar que você for, que as pessoas vão entender porque é uma gíria da língua inglesa, tá bom? Então, mate, e ainda mais hoje em dia, né, com a internet, que a gente consegue propagar a informação com muito mais facilidade, e aí as palavras hoje em dia são quase que universais, né? Então, mate significa cara, tá? Mesma coisa que dude, ou também pode ser um cara, mas só que de mais próximo, um amigo, beleza? Olha aí a frase de exemplo. He went on vacation with some mates. He went on vacation with some mates. He went on vacation with some mates. Ele saiu de férias com uns amigos, né? É equivalente à gíria dude do americano, tá bom? E por último, nós temos a expressão, a gíria sauce. Sauce significa audácia, tá bom? Por exemplo, vamos ver a frase de exemplo aí que a gente vai entender, olha. She couldn't believe the girl's sauce. She couldn't believe the girl's sauce. She couldn't believe the girl's sauce. Ela não conseguiu acreditar na audácia da menina, né? The girl's sauce. A audácia da menina, tá bom? Sauce tem um sentido de molho, tá? Aquele molho de cachorro quente. Mas aqui não tem nada a ver com molho. Aqui o sentido é audácia, tá? Então essa frase não é ela não pôde acreditar no molho da garota. Não tem nada a ver com isso. Por isso que eu falo para vocês não se apegarem em tradução por tradução ao pé da letra. E sim entenderem o contexto da frase, das expressões, das gírias e principalmente no contexto que está sendo aplicado, tá bom? Então essa frase, she couldn't believe the girl's sauce, não é ela não pôde acreditar no molho da garota, não é nada disso, tá bom? É ela não pôde acreditar na audácia da garota, da menina, tá bom? Designa uma postura de atrevimento, né? De audácia mesmo, ok? Bom, então é isso. Uau! Estamos ficando cada vez mais craque aí na língua inglesa, né? Eu fico muito feliz, sério, de poder ter a oportunidade de passar esses conteúdos que são super interessantes, super enriquecedores, transformam literalmente o conhecimento das pessoas. Então, assim, para mim é uma honra muito grande estar passando conteúdo, ensinando, ter essa oportunidade de ensinar você, outras pessoas. E eu quero te agradecer por estar me acompanhando, por estar aqui comigo nessa caminhada, tá bom? Aprendemos aí as principais gírias em inglês. Agora você já está ficando cada vez mais craque, já vimos expressões idiomáticas, né? As mais utilizadas. Vamos avançar cada vez mais aí, se aprofundar e mergulhar cada vez mais fundo nesse mar da língua inglesa, tá bom? As gírias foram importantes para que você consiga falar com naturalidade, mostrar que você domina o idioma e também, caso você ouça algum nativo, algum fluente falando, você consiga identificar ali no momento, tá bom? E agora você vai praticar o estudo ativo para que você absorva bem todas essas gírias que nós acabamos de aprender. Se você só ficar me ouvindo e lendo o conteúdo de braço cruzado, vai entrar num ouvido, vai sair no outro, amanhã você não vai lembrar de nada. Não é isso que eu quero aqui para você na Talk to You. Eu quero que você absorva o conteúdo, aprenda, tá bom? É diferente de memorizar, absorver, tá? Então, transcreve aí à mão para o seu caderninho todas as gírias que nós acabamos de aprender, os significados dela. E as frases de exemplo, tá? Por que transcrever à mão? Já falamos que esse ato faz com que você pense em inglês, faz com que você raciocine na língua inglesa. É diferente de você fazer uma digitação, quase não saiu. É diferente de você fazer uma digitação no celular ou no computador. Na tecnologia, a gente está muito acostumado, nosso cérebro não pensa, ele vai no automático, você digita no automático. E quando você pega um caderno, um lápis, uma caneta e transcreve à mão, você faz com que esse ato, essa atitude, você volte toda a sua atenção para essa atitude. Você faz com que o seu cérebro fique focado e pense em inglês, raciocine em inglês. E dessa forma você absorve muito melhor o conteúdo da aula que a gente acabou de aprender. Então, não deixa de praticar o estudo ativo, transcreve à mão para o seu caderno todas as gírias que nós acabamos de aprender. Se tiver alguma dúvida, a gente está sempre à disposição para te ajudar. Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau!